Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e eu tenho aqui comigo Rafael Santos e Maurício Saldanha. Bem-vindos ao primeiro podcast do ano de 2008. Que beleza!
Eu lembro que eu já fiz essa abertura uma vez, não?
Fala, Rafael.
Oi, Jurandir. Olá, Maurício Saldanha.
Rafael tá fã, Rafael. Rafael botou o pregador no nariz.
É porque a cachorra do Jurandir, sabe como é que é, né?
Exatamente.
Não é que eu tô chamando o Jurandir de cachorro. Na verdade, o animal, sabe? Porque para a cachorra do Jurandir, né? Aquela cachorra. Não, na verdade, deixa eu explicar. Eu tô fã, é porque eu tô muito gripado. Crise de sinusite, certo? É esse o presente que eu ganho de Papai Noel, gente.
Sinusite,
esse é o presente
resfriado
que eu ganho. Exatamente. Numa cidade da praia, numa cidade do sol, eu pego uma gripe nas férias.
É isso aí. Pra começar o ano bem, né, cara? Este podcast é especial. Nós vamos fazer a segunda edição do Jukebox, nosso programinha musical que fez muito sucesso, aquela primeira edição sobre as músicas de apaixonados. E desta vez nós vamos colocar apenas músicas dançantes.
Sim, toda música é dançante, né, Jurandir? Não sei se tu reparou
não,
isso.
Não, mas aquelas músicas mais agitadas, aquelas músicas clássicas, aquelas que você, quando toca, você fica pelo menos batendo o pé, assim.
Você queria colocar essas músicas que nós vamos colocar aqui durante o programa, mas não sabia o nome do Rapadura Cast. Então você colocou músicas dançantes, o que é redundante. Música pra dançar, não?
Na verdade, o nome do Rapadura Cast é Vamos Dançar.
Não, mas não é toda música
você
pra dançar.
Mas dá pra dançar em toda música. Se for uma música lentinha, você fica enganando. Espacinhos pra lá, dois passinhos pra cá. Lógico que sim.
Pois dança, Beethoven.
Isso,
lógico,
exatamente.
Que dá pra dançar música clássica. Não. Você dança como um jazzinho, a valsa.
Nada a ver.
Valsa
é uma música.
Beethoven é. Tem a música que faz chorar. Tem a música que faz chorar, tem a música que faz lembrar, tem a música que faz
dançar, né?
Exatamente.
Então são músicas, o nome desse programa é Vamos Dançar. Nós temos 13 moedas. 13 moedas de um real. Nós temos 13 moedas de um real pra colocar na Jukebox. São 13 músicas especiais. Mas antes, vamos pros e-mails.
E-mails.
E-mails. Rafael está gripado, Rafael Santos aqui comigo.
Jurandir Filho também aqui comigo, vai coincidência.
Exatamente. Vamos dar uma pausa nesse programa Jukebox pra gente falar.
Como é que é, Jurandir?
Jukebox. Pra nós falarmos aqui dos nossos queridos e-mails que chegaram. Antes, vamos dar alguns pequenos recados. Rapadura do Ano está no ar.
Jurandir, o que é Rapadura do Ano, Jurandir?
Rapadura do Ano é a nossa premiação anual dos melhores e piores do cinema em 2007.
Jurandir, certo. Eu viajei esses dias e ouvi falar que o Rapadura do Ano está sendo mais badalado do que o Oscar esse ano.
Exatamente. Foi porque nós fizemos uma excelente seleção, né, de filmes e momentos característicos, atores e atrizes aí. Então
quer dizer, assim, que o Rapadura do Ano, ele representa mais o que o povo queria ver no Oscar do que o que a academia coloca pra ser votado no Oscar, não é verdade?
Com certeza absoluta. Na verdade, parte muito da opinião popular, né? Até porque quem escolhe os vencedores é o público, né?
Exatamente.
Então votem lá no Rapadura do Ano, ele vai ficar durante duas semanas no ar.
Pode... Pode votar mais de uma vez?
Pode votar quantas vezes você quiser. Se você quiser passar o dia votando, vote.
É verdade?
Exatamente.
Então quer dizer que eu posso fazer 300 ganhar?
Pode fazer 300 ganhar. Mas enquanto você vai estar fazendo 300 ganhar, outra pessoa vai estar fazendo outro filme ganhar.
V de Vingança, por exemplo.
Exatamente. V de Vingança do ano passado. Um outro recado é...
V de Vingança.
Algumas pessoas ganharam a promoção Encantada. Tu lembra, Rafael, que nós fizemos uma promoção Encantada?
Lembrei, Júlio.
O prazo era até dia 26 pra mandar os dados. Como é que esse período festivo, né, cara? Muita gente deixou de mandar e tudo mais, etc e tal. E eu fiquei sabendo que os Correios iriam funcionar com sua carga mínima de...
30%.
Então decidimos segurar os ingressos. Seguramos ingressos e decidimos mandar apenas na primeira semana de janeiro. Mas calma.
Jandir.
Você não vai ganhar apenas o par de ingressos do Encantado.
O que é que eu vou ganhar além do par de ingressos do Encantado?
Nós decidimos colocar 4 pares de ingressos para 4 filmes diferentes, Rafael. para cada pessoa. Jurandir,
eu, ó, exemplo, eu participei da promoção Encantada. Isso. Mas quer dizer que eu vou ter 4 oportunidades de ver 4 filmes diferentes, é isso?
Exatamente. Encantada Jurandir, mais isso, 3
isso,
filmes.
Isso considera ser melhor do que assistir somente o Encantada?
Tenho certeza absoluta, Rafael.
Jurandir, tem outro portal que faz isso?
Nenhum, Rafael. Ninguém nunca fez isso.
Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Gripado, absurdo. Absurdo.
Exatamente. Então, você que tá esperando seu ingresso de Encantado, você vai receber 4 ingressos aí nos folderzinhos do CCR e tudo mais. Isso é o que dá participar das nossas promoções. E um último comentário, Rafael, é que alguém aí, algumas pessoas mandaram comentários e e-mails dizendo que nós estávamos criticando outro podcast, Rafael.
Na verdade, foi uma coisa que eu falei, né, Jorge? No final, quando nós abrimos o nosso coração, né, coisa linda, no final do cast anterior, e eu falei que nosso cast não se propõe a ser um macacão de Fórmula 1. Na verdade, eu não estava me referindo a nenhum outro podcast, certo? Eu estava me referindo ao nosso podcast. A gente tem essa temática de não ser um macacão de Fórmula 1. Nós temos o site para fazer isso, nós temos o blog para fazer isso, e o podcast perderia a essência se fizéssemos isso. Estava referindo de nós para nós mesmos, não estava referindo a ninguém, até porque existe um universo dos podcasts e eles interagem entre si da maneira mais, com mais humana. Paz do que você possa imaginar.
Exatamente.
Com uma, entendeu? Com fraternidade, digamos assim, Jurandir.
Exatamente. É como eu até comentei, podcast, você não escuta apenas um, você escuta o que você gosta. É como seriado, você não vai deixar de assistir 24 horas porque você gosta de Lost, entendeu?
Então, assim, o pessoal tá inflamando muito discussão entre comparações entre podcasts nos comentários, mas não vai levar a nada, tá entendendo? Porque, me desculpe, mas você está perdendo seu tempo, porque não vai haver concorrência. E se houver concorrência, pode ter a mera certeza. É uma pura e grande brincadeira, porque, na verdade, você escuta esse e mais outros 52 podcasts quando você quiser, quantas vezes você quiser, todos, se não metade, se não inteiro, comenta se quiser e etc.
Primeiro e-mail, Guilherme Garcia, São Paulo, 18 anos. Galera do Rapadura, meu Deus do céu, fiquei emocionado verdadeiramente escutando o final do podcast em 57. Vi que vocês fazem isso com amor. Maurício falando que comentou para o CCR e a admiração que ele tem pela grande família do Rapadura. Gosto de ouvir vocês fazendo os meus trabalhos no Photoshop, mas nesse momento tive que parar e prestar atenção total nas palavras de vocês, que são fodas. Já não perdia um podcast, agora não vou perder nenhum mesmo. Maurício, o cara mais louco que eu já vi na minha vida, um carisma incrível, sou fã de carteirinha. Jurandir, quase um Silvio Santos dos podcasts.
Oi.
Absurdo. Rafael, um humorista nato.
É a besteira.
Faz um chicanismo. Foi um grande podcast. Teria mais coisas pra falar, mas fico por aqui. Um ano maravilhoso para vocês e o CCR, saúde. O Guilherme tá meio bêbado, né, cara? Impressionante. Guilherme, guarde esse champanhe. Próximo e-mail, Rafael.
Próximo e-mail. Eliasenas Thiago, adorei. E sério, Júnior, você gostou de Um Verão para Toda a Vida?
É lógico.
Que bom, porque eu sou fã de HP. HP é aquela banda, né? Unidos da HP, né?
Não, é a impressora.
Impressora, Disque Jet HP, né?
Harry
Potter. Sinceramente, Jurandir, quando você falou, e o Rafael, ou Maurício, que gostaram, eu me arrepiei e fiquei com mais vontade. Hã? Pena que eu parei aí, pois desconectaram aqui, eu não tinha fechado a página, o vídeo, as níveis do blog.
Vídeo? Que vídeo?
Eu não entendi nada. Ó, ele disse que gostou, vamos traduzir, gente. Tradução simultânea. Ele disse que gostou de Verão para Toda a Vida, certo? Quando você comentou, e eu, ou Maurício, que na verdade fui eu, Fumeramon, ele ficou com mais vontade ainda de ver, já porque ele já tava com vontade antes, porque era Harry Potter, né? Tinha um Harry Potter lá. Só que aí, ele fica escutando pelo player do site, certo?
É.
Sabe o que é que aconteceu?
Deve ter
fecharam,
feito,
né? Desconectaram, e como ele não tinha feito download do arquivo, ele perdeu e não terminou de escutar o nosso podcast. Rui Gomes, ele não sai dos 33 anos, o cara tá 33 anos, ele tá com 33 anos.
É, impressionante.
Né? Ele é de Fortaleza, Ceará. Resumo, muito bom. Concordei com os filmes e com outros não. Essa é a intenção, né? Acho que fui o único que gostei do Vidente, aquele com o Nicolas Cage. Não um puta filme, mas achei bem assistível, sabe?
Rafael, a gente não comentou isso no programa. Nós ficamos assistindo o Vidente até a parte que aparece a Jessica Biel de calcinha.
Aí, quando passou essa parte, a gente teve que sair de cinema. Rambo vai ser um filmão. Eu aposto algumas cervejas nele. Ei, Maurício. Maurício não tá aqui, mas eu... Grita, Maurício. Ei, Maurício. Já viu o trailer de Meu Nome Não É Johnny? Acho que vai ser mais um filme, um bom filme nacional. Cadê ele na coluna de trailer? É um trailer bom, apesar de contar o filme todo, né?
Já acabou o filme ali, né?
É, acabou. Já, o filme já vai preso, já vai ser julgado. Já. Ano de 2008 vai ser muito bom de filme. Bom pra gente, né? Esse absurdo de ano. Ai, minha garganta. Um feliz 2008 para todos as rapaduras, com muitos filmes, cervejas e pipocas.
O e-mail Davi Serafim, Feira de Santana, né? É, né? Bahia.
Não, Feira. É a cidade do Bira. Tudo é perto de Feira de Santana.
Ele começa rindo aqui, doido. Tava doido pra ouvir o programa e quando finalmente vocês postam a página, começa a dar erro. Que merda, fiquei aqui injuriado. Mas pelos comentários vi que esse ano não foi somente que passei raiva.
Muito doido, muito doido.
Rapadura Cast tá bombando. Teve tanto acesso que o servidor caiu. Parece... Parabéns a todos em 2008, muito rapaduras. Abraço, pau e saúde, muito dinheiro no bolso. Davi tá. Davi tá doido.
Segundo bagulho aí.
Na verdade, vamos explicar aqui que
nós estamos instáveis, né, Jurandir? É. Os gnomos que tomam conta de segurar o CCR no ar, na web, eles ainda estão trabalhando com o Papai Noel, né? Que parece que deu lá uns problemas de processo, sei lá como é que foi.
O site às vezes fica no ar, às vezes fica fora no ar, mas é o culpado, simplesmente, são vocês, que estão acessando demais. Nossa visita praticamente triplicou nessas duas últimas semanas.
Não que isso seja ruim.
Não, que isso seja ruim, exatamente.
É bom o site sair do ar, né? É mais trabalho pros gnomos. Você pode até mandar um e-mail pros gnomos, é gnomo@cinemacorrapadura.com.br.
Exatamente.
Eles vão estar respondendo. Toda vez que o site sair do ar, você manda um e-mail pros gnomos.
Eles já estão resolvendo esse problema, então fique tranquilo. E se saiu do ar, espere um pedaço, espere alguns minutos e volte depois, porque já deve estar no ar novamente. É muito ruim isso.
Não é só o nosso, né? Mas muitos sites estão fora do ar, porque esse feriado também de fim de ano, o suporte dos gnomos fica meio distante, né, do trabalho.
Tudo fica mais difícil. Papai Noel, né, cara?
Tudo fica mais difícil. Os correios ficam complicados, comprar pela internet fica mais complicado, tudo que envolve esse nosso sistema aqui fica mais complicado nessa época de férias, tá acabando o ar. E acontece essas coisas, mas muito se deveu também porque todo mundo de férias, o pessoal fazendo porra nenhuma, fica acessando direto o CCR, o que é bom, é muito bom, é ótimo. Mas que faz a gente cair um pouco mais, mas isso não vai acontecer, né?
Estamos resolvendo.
Está tudo sendo regularizado.
Então é isso, vamos dar sequência, vamos continuar com o nosso podcast especial. Vamos dançar. Rafael, afaste o sofá aí da sua residência. Vocês afastem o sofá, que o bicho vai pegar agora. Vamos lá, vamos dar sequência. Estamos de volta!
Vamos o Jurandir gravou esses in off aqui, eu aposto.
E aí?
Vai. Cadê as moedas? Pega as moedas aí. As moedas aqui, ó.
A primeira moeda, Jurandir. Primeira moeda,
começar com o tio, Rafael. Rafael, músicas alegres, empolgantes, dançantes.
Jurandir, serve cédula? Cédula?
Não, só moeda de um real. Coloca na nossa jukebox.
Deixa eu ver aqui isso aqui.
Jukebox. Põe logo isso aí, rapaz. Põe a cédula não dá, que a cédula sempre volta amassadinha.
Peraí, cara, pode botar 2,50 centavos.
Não, rapaz, só de um real. Rafael, te der a moeda aí.
Eu tô não, me presta aí, Maurício.
Põe aí, rapaz.
A primeira que eu boto é do Gasbus.
Do que? Dos gastos? Suco gástrico.
O nome do filme é Ghostbusters. Caça-fantasma.
Caça-fantasma, que beleza.
O filme que tem um geleia gigante.
Não é o geleia gigante, cara. É o monstro de
marshmallow. Não, é o monstro.
Geleia
é o
pequeno.
Geleia
gigante.
É que eu errei.
Monstro da Royal.
É o monstro que sai. É o geleia, ele sai pela... Como é, macho? O negócio, o nome lá. Tu solta a minha moeda. Ele sai pela torneira, né? Não é verdade?
Não.
Não sai aquela gosma.
Essa música é do 1 ou do 2?
Essa música é do 1.
Eles vestem as roupas, né? Eles vestem as roupas lá.
É, porque na verdade eles estão em falência, né? Eles têm um esquema, eles estão fodidos todos eles. E eles resolvem, então, abrir um negócio que é... Na verdade tem o Egon, né? Que trabalha com ectoplasmas e... Uhum. Então eles resolvem abrir uma agência mesmo de caça fantasmas. Isso foi um clássico dos anos 80, não tem pra ninguém. Tá vindo agora o fala, querido.
Sobe a música, sobe a música. I'm afraid of no ghost.
sleeping in your bed. Oh, who you gonna call?
Eu tenho duas perguntas a fazer sobre esse filme. Na verdade, duas perguntas e uma afirmação. A afirmação é, não é muito bom, né? As duas perguntas...
Ah, pregador no nariz.
Não. Peraí, eu tô tentando respirar e falar ao mesmo Ops tempo.
Do chave.
Eu tô respirando só pela boca, sabe? Eu tô respirando pela boca e falando com ela também, viu? Às vezes, falta o ar, eu fico assim, sabe?
Entendeu? Fala.
Presta atenção. Me esqueci, mas é o seguinte.
A gente tá dançando.
Duas perguntas. Aqui. Maurício. Pergunta número 1, certo? Você passa ou repassa? O que é ectoplasma?
Eu passo.
Muito obrigado. Você, Jorandinho, o que é ectoplasma?
Ectoplasma?
Responde ou passa?
Diz que é a alma da que fica transitando na Terra, né? Uma coisa assim, né?
Resposta errada, você paga.
Maurício Saldanha. Qual é a segunda pergunta?
Maurício Saldanha, você tem mais alguma... A segunda pergunta é, você tem mais alguma coisa a falar sobre caça-fantasmas?
Eu tenho, dirigido pelo Ivan Reitman. Quem conhece Ivan Reitman é o pai do Jason Reitman, que tá fazendo agora o Juno, que vai estrear esse ano, começando em 2008.
Filme do ano, hein?
Pra quem não lembra, tem o Bill Murray, tem o Harold Ramis, que é o Egon, que depois virou diretor, fez Feitiço do Tempo, aquele filme onde tudo começa a acontecer de novo e ao mesmo tempo, e de novo, e de novo.
É a Sigourney Weaver.
Onde é que tá o Rick Moranis?
O Rick Moranis é o amiguinho do... É o nerd dele, né?
Eu tô perguntando onde é que ele tá, cara, hoje em dia.
Pois é,
ele
onde
ficou
ele
pequeno,
tá.
Né, cara?
Ele encolheu as crianças e depois encolheu-se sozinho.
Aí ele conseguiu voltar, entendeu? Por isso que ele não faz mais filme.
Ele se encolheu?
Foi. Ele se encontrou com o Chapolin na garrafa.
É, o Chaporose? O que foi?
Ele encontrou o Chapolin.
Bora. Próxima música, Maurício. Pega a moedinha, Maurício.
Ah, pego. Eu pego a moedinha. Me dá. Eu pego e ponho no Dormindo com o Inimigo, Julia Roberts e Patrick Bergen vivendo um romance.
Qual o nome da música?
Leon, claro, eu vou dizer. É Run Around Sue Dion and the Belmont.
Entendi nada. Ron Howard, né?
Isso aí eu tenho na memória. É de 91 esse filme, dirigido pelo Joseph Rubin. Quem não lembra, ele dirigiu outro que é The Good Son, aquele é o filho bom filho com.
Macaulay Culkin. É esse mesmo? Ou não, né?
É, o filho, como é que é o filho bom?
Anjo Malvado.
Né? Anjo Malvado, aí, no inglês é o bom
filho. Hobbit, né? Ele é o Hobbit.
O nome do filme em inglês é The Good Son of a Bitch. É The Good Son.
É ele com o Elijah Frodo lá, né?
Eu entendi o bom som. The Good Sound.
E o Dormindo com o Inimigo é a Julia Roberts, que apanha do marido e resolve fazer todo um esquema pra ele, que é o Patrick Bergen. Depois ele fez aquela outra versão horrível do Robin Hood, com o Kevin Costner. Ah, mas caiu todas as fichas.
Sobe a música lá. From a run around sewer. Away from a runner out to a pay that hey, hey, yeah,
essa música toca na hora em que a Julia Roberts, ela se muda, vai pra um subúrbio e encontra um outro rapaz que trabalha numa escola, e ele adentra nessa escola com ele, e ele mostra uns cenários, mostra figurinos pra Norman Sue. Essa música é um clássico, tava sempre nos Jive Bunny. Quem é que lembra daquele remix Jive Bunny do Coelho dos anos 80, que tinha todas as cassetes, tinha um remix com todas as músicas dos anos 50, e essa era aquela que tocava e ninguém sabia de onde vinha. Pois bem, Dion and the Belmont.
É muito sabido, mano.
Beleza, agora é minha vez, vou pegar minha moedinha aqui. Dá moeda aí, Rafa. Moeda aí, Rafa. Joga no chão, não, Rafa.
Tá aí, toma isso aí.
Vou pegar minha moeda aqui, eu vou colocar Flashdance. What a Feeling. Música clássica do Flashdance. É a música tema do filme, né?
É a música que diz, né? Que sentimento, né? É. Que sensação é a tradução disso. É a Jennifer...
Bells.
Bells é... Ring. Bells é... Bells.
Jingle bells.
Ela é assim, né? Ela é Bills. Jennifer Bills. E ela é uma aspirante, né? Ela quer entrar na grande academia e treina pra burro.
Ela quer entrar onde?
Na academia.
Na academia, ela quer ser a fodona.
Sim, academia. Que academia? Academia de português, academia do Oscar, academia de dança.
Academia de dança.
Uma Juilliard.
Tá brincando. Né?
É. Tipo uma Juilliard.
Sabe a música!
In a world made of steel, made of stone, made of stone.
A Jennifer Bells, ela fez muito filme, né? Fez o Júri também, recentemente, participou.
O Júri é um bom filme.
Hoje ela tá uma coroa, mas...
Ela fez o Grito 2.
Porque ela era bailarina na época, né? Ela e o Patrick Swayze são grandes nomes de físico, né? Ela por ter feito Flashdance e o Patrick Swayze por ter feito Dirty Dancing. Com certeza. O Patrick Swayze por ter sido o mesmo homem, sempre relacionado ao físico e ao balé.
Então, o Fresh Swayze.
Eu acho até que a Jennifer Bills podia ter feito Dirty Dance no lugar da outra menina. Pode falar.
O Fresh Swayze, ele é...
Quem, o Fresh?
Fresh Swayze. Ele é dançarino, né? Como é que é? Na vida real.
Não, mas não tem nada a ver com o Fresh Dance, não. Dirty Dance é outra banda. Outro filme.
E vale lembrar, pra quem não lembra, Flashdance é produzido por Jerry Bruckheimer e Don Simpson. Os caras
Os fodões.
E Don Simpson morreu, né? Depois, na overdose, na década de
90. Dos anos 90, né? O dom dos anos 90.
Dos 80 também. Ele produziu
Piratas do Caribe, A Lenda do CSI, Tesouro Perdido, cara. E tudo. É tudo dele. Ele que manda em Hollywood.
Bruckheimer.
Você pode reparar que quando tem aquele nome Hollywood lá na cidade, embaixo tem assim, By Jack Bruckheimer. Mas eu assisti recentemente, o filme é bem fraquinho.
Ô, Jorandir, ele tá produzindo temporada de CSI, né, cara?
É, sucesso. Ele só coloca a mão no que é sucesso, né?
Ele quem sustenta a série até hoje é uma das séries mais assistidas.
E uma coisa interessante é que a Jennifer Lopez, recentemente, ela copiou todas as danças do Flashdance, né? Os 3-4 clipes dela foram cópias do Flashdance.
A única diferença é que ela tem bunda, né?
Essa é a diferença. A Jennifer não tem nada. Nem bunda, nem tem nada.
Tem feeling.
Próxima música, Rafael.
Eu vou continuar no mesmo filme, Jurandir, já que estamos empolgados. Vaidinha. E eu vou colocar minha moedinha, uma música também que tem no filme Flashdance. Ela se chama She's a Maniac.
Essa aí.
Maniac. É muito bom. Essa é pra dançar. É por isso que vamos falar logo em seguida. Sabe a música?
A pronúncia certa é maníaca.
É, na moral. Ela é uma maníaca. Na verdade é o seguinte, tem uma cena que até é engraçado quando Hollywood se reinveste. É a Ovelha Negra, acho, se não me engano. Ele pega uma mangueira de gasolina no posto e começa a jogar nele mesmo e começa a dançar. She's a maniac, E essa música é na hora que ela tá treinando, assim, tá suando muito, assim, e vai jogando os cabelos dela com...
E não é só... Vários filmes, Saldanha, vários filmes fazem alusão a esse momento, né?
A Flashdance, exatamente.
Vários, que
você puxa um negócio lá e cai uma água em cima da pessoa no escuro, assim, né? Muito bom, muito boa.
Ela e os permanentes dela cheio de suor, assim, ó.
Maurício, eu vou lhe dar uma nota de R$1 pra você tirar pra essa música, porque essa música vale a pena.
Eu vou botar uma... Eu boto em Kenny Loggins cantando Footloose no filme Footloose.
Caraca, espetacular esse filme. Esse filme é muito bom.
Maurício, palmas pro Maurício Saldanha.
Agora, solta o som.
Sabe a música?
Tell me what I got.
bacana é que essa música toca já no começo, já entra direto, eles estão tudo dançando e sapateando.
Três vezes no filme.
É, mas já começa com ela nos créditos, é um clássico.
A tradução de Footloose, Rafael, Maurício, Footloose.
Perdendo o pé, né? Perdendo o pé, soltando o pé, né?
Pés louco, né?
Vamos dançar, vamos dançar.
É o nome do cast, vamos dançar, Footloose.
Exatamente, e o Kevin Bacon, é bacana pra quem não lembra que o grande amigo dele no filme é o Chris Penn, que o irmão do Sean Penn, que também morreu.
Champagne?
Tá todo mundo morrendo.
Por que os irmãos sempre morrem?
Champagne não, champanhe.
Tem lá o River Phoenix, né? Que é irmão. Aí, Jurassic. O irmão do Joaquim Phoenix lá, o River Phoenix, morreu.
Todos os irmãos. O irmão do Jonathan Demme, que dirigiu Silêncio dos Inocentes, que é diretor, também o Ted Demme, que fez o Blow com o Jonathan Depp, morreu.
Quem não morreu é o irmão do Joaquim Phoenix, quem não morreu foi o Ick, né, cara? Phoenix. Os cavalos antigos.
Leonido tá dizendo a morte alheia, gente.
Então não.
Isso não é bonito, não.
Ó, mas todo que morreu,
que morre? Morre, sabe volta, que não morre? Imortal. Quando é irmão, no cinema, irmão morre atuando. Eles morrem. Mas quando é dirigindo, eles não morrem. Olha, tem os irmãos Coen, os irmãos Nolan,
as irmãs. Por isso que nós nunca vamos chamar nós aqui de irmãos, tá? Pra nós não.
Exatamente.
Não, vamos nos precaver.
Pra quem não sabe, a Sarah Jessica Parker, que ficou popular com Sex and the City aí, com vários filmes, ela faz uma personagem no filme que é amiga da protagonista.
Ela é irmã do Peter Parker, por exemplo.
É, com certeza. Footloose, essa música toca.
O Jurandir foi no embalo, com certeza. Nem ouviu o que falou. A Sarah Jessica Parker é irmã do Peter Parker.
Oi, Jurandir, com certeza.
Ai, meu irmão.
Esse Footloose, essa música Footloose, ela toca em três momentos do filme, que é na abertura, só com os pés, né, dançando.
No meio e no fim, né?
Ela toca no meio do filme, quando eles saem da cidade, porque não pode tocar essas músicas agitadas na cidade. Aí eles vão num bar lá e tocam essa música. E no final do filme, naquela festa, toca a música também, né, Footloose?
No começo, no meio, no fim. Assim, o filme todo toca nessa porra.
Mas é assim mesmo, né, cara?
É um filme de uma música só. Não é porque tem uma outra.
Não, é porque tem banda de uma música só, né? Por exemplo, o curto da Rick Market, ele tocava aquele A Vida Louca no começo, no meio e no fim do show, né?
La Vida Louca,
né? E o Netinho, por exemplo, o Baby Me Leva, né? Aquele negócio todo. Não, aí é o latino. Eles...
É, Netinho é Mila.
Netinho é Mila. Aquele veio tocar aqui e tocou esta porra de novo, sabe?
Eu vou pegar minha moedinha aqui. No filme do ano passado, né? O filme Hairspray.
Hairspray?
Em Busca da Fama. Olha, filme com o John Travolta, com a Michelle Pfeiffer, com a Nick Blow, né?
O Jurandir, eu perguntei. E aí, Jurandir? O filme é bom? Ele? O filme é bom, é bonito, é colorido.
Né? Tudo é colorido no filme, né, cara? Impressionante. Os cartazes do filme são muito coloridos.
Aí eu... Pô, então vou assistir esse filme. Aí depois eu fiquei pensando. Puta, mas o Jurandir disse que o filme é colorido. Ele não definiu o filme, então é colorido.
Mas o filme é muito bacana, cara. Ele é empolgante do começo ao fim, com aquelas músicas dançantes e tudo. E eu vou escolher a música aqui chamada You Can't Stop the Beat, né? Você não pode parar a batida, né? Você não pode parar a batida, coisa assim. E muito legal. Só a música!
stop my happiness, 'cause I like the way I am. And you just can't stop my knife and fork when I see a Christmas ham. So if you don't like the way I look, well, I just don't give a damn. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart's keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat ever since this old world began. A woman found that if she shook, she could shake up a man. And so I'm gonna shake and shimmy at the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean or the sun in the sky. You can wonder if you wanna, but I never ask why. And if you try to pull that down, I'm gonna spit in your eye and say, 'Cause you can't stop the beat.'
Não, é o nome de desodorante quase, né? Hairspray e...
Mas é a propaganda do filme, né, cara? O spray, né, lá, do gel, né?
O gel de cabelo. Laque, exatamente. Tu sai do cinema...
Não é laque não, chapa. É aquela brilhantina, né, não?
Não, é pra segurar...
Brilhantina é spray, né?
É pra segurar...
Não, brilhantina sem ser aquela...
Spray de cabelo, né, cara?
É lógico, tu veio descobrir agora, eu acredito.
Eu vi agora separado, Spray.
Realmente tu sai do cinema querendo comprar aquarelas e pintar o mundo de colorido.
Cuidado com isso, velho.
Rafael, coloca sua moeda aí, você que tá doidão, hein?
Jandir. É o seguinte, vou colocar minha moeda.
Bota.
Depois que eu respirar, porque tá acabando o ar. Respirei, tá vendo aí?
Jogadinha, aí, né? Um jogo de palavras, né?
Aí eu vou colocar a minha ficha num rapaz que eu tenho muita admiração. Amigo íntimo, Macaulay Culkin, amigo Exato. Íntimo dele. Eu vou colocar minha fichinha na música chamada Smooth Criminal, do Michael Jackson. Repito, Michael Jackson, o filme chamado Moonwalker.
Filmaço! Além de tudo, eu até tava conversando com o Maurício antes. Michael Jackson é o rei da música, né, cara? Não vai existir ninguém internacionalmente, um solista, que faça o que o Michael Jackson fez. O Jackson é o rei, o melhor de todos, rei do pop.
Acho que foi legal que ele falou solista, era o cara que solava com os pés, né? Sola, tudo a ver, né? Solista.
É porque, Maurício, o Michael Jackson é o seguinte: muitos vocalistas precisam de uma banda, né? Fazer a performance. Sabe como é que é, né?
Sim.
Guitarrista é um show à parte, o baixista é um show à parte, o baterista faz lá suas trá, 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 sabe? Michael Jackson não. Você escuta a música, legal, música legal, gostei. Só que quando você assiste o show e vê Michael Jackson sozinho, dançando, sabe?
E cantando
indo
ao mesmo
pra
tempo.
Trás, como quem vai pra frente, sabe? E dançando e coisa e tal, você entende o que é Michael Jackson.
Sabe a música? Agora, Michael Jackson, ele conseguiu com esse filme, foi no auge do álbum chamado Moonwalker, né? Moonwalker?
Não, não é Moonwalker, não.
Moonwalker.
Ele não é mal, não.
Moonwalker.
Não é mal, não.
Inclusive, no mesmo ano saiu o jogo pro Mega Drive, né, cara? Que jogaço, né?
Ah, clássico.
Que ele jogava o chapéu, assim. Fantástico.
Ótimo. Aquele terno dele branco, o chapéu branco, aquela gravata azul, não sai da cabeça.
O filme era meio Dick Tracy, não? Assim, um estilo meio Dick Tracy, assim, uns mafiosos, assim, colorido, né?
É uma viagem o filme, né?
É gangster, né? Não é que seja Dick Tracy, né? Que tem aquele jeitão daquele gangsterzinho lá, do terno bem passado, terno
o
branco.
Chapéu, né?
Chapéuzinho, tipo, não. Panamá, né?
Panamá. Tem aquela cena.
Como é que é o nome daquele chapéuzinho, Maurício?
É, panaminho.
No gênero pop, nunca vai existir um que chegue ao nível que Michael Jackson chegou. Ele é Madonna, sabe? São os dois tops do pop que vão ser imbatíveis.
Não, eu assim, tudo bem, eu respeito quem gosta de Madonna. O Maurício também pode brigar comigo aí de novo. Mas eu acho que Michael Jackson tá muito acima de Madonna, porque apesar dos dois serem...
Não, eu só falei meio assim, masculino e feminino. Eu
acho que o Michael Jackson, ele meio que lança, assim, o conceito do showman, sabe?
É.
O cara que vai ali e arrasa. É tanto que quando ele toca, quando ele canta uma música lá, não sei onde, que show é, com o Slash, o guitarrista do Guns N' Roses, né?
É.
Ele apaga o Slash. Mas ele apaga o Slash na música.
E o Slash naquela época era o Slash, né?
Era o Slash, eu acho que em 93, 92, não sei. E ele apaga, ele deleta o Slash do palco. É, ali é Michael Jackson também. Tá tocando guitarra, tudo bem, legal. Mas eu sou o Michael Jackson, eu queimando nesse palco.
E quem é que nunca tentou imitar o Michael Jackson, né, cara? Dançando, né?
Mas na verdade, o que eu acho que o Jurandir tava querendo dizer é como falou, masculino e feminino, eu acho que são sim a Michael Jackson e Madonna, o Adão e Eva da música pop, sem dúvida.
Pronto, ó, palmas pro Maurício Saldanha.
Maurício, você que tá doido, rasgando a camisa, quer sair no meio da rua, feito louco, dançando, qual a sua música, a próxima música aí?
Um filme muito bonito e que eu vejo agora é o do filme Moulin Rouge, Lady Marmalade, Christina Aguilera, Maya e...
etc.
Elkin, né? Um monte de perua cantando.
Traduzindo, né? Lei de Marmelada.
Panelada, né?
Panelada, exatamente.
Essa música não toca no filme, a música é só feita para divulgar o filme mesmo, é.
Ela passa, então, mas ela tem no trailer, não?
Não. Foi uma música mesmo só para divulgar o filme como... É como ela lida com Moulin Rouge, um grande cabaré da França. Então tem esse ar totalmente cabaré na música.
Nicole Kidman, Ian McGregor.
O filme é maravilhoso, aquele medley, Elephant Medley. Medley, né? Que ele canta com a Nicole Kidman no topo lá.
Sabe a música?
From the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna itchy, yeah, yeah. I'm a mocha chocolate.
Filmaço. Vale a pena pra quem gosta de um musical. E essa música não tem nada a ver com... Não toca no filme, mas é muito boa. Ela representa o filme, né? Deve ser assim, né?
É, exatamente. Não tem como não lembrar que é Moulin Rouge. Let's go.
Ela cabia no filme, essa música?
Não. Somente se fosse reinventada, como o cara fez a We Always Love You, né? O McGregor emenda nessa medley, ele emenda...
É verdade.
I Will Always Love You. É demais.
Único. Salve de palmas pra Moulin Rouge, hein? Salve de palmas.
Solta o som.
Ah, subiu.
Solta o som.
Bora, eu vou pegar minha moeda aqui.
Jandir, não, eu sei o que é que você vai escolher. Ah. Eu gostaria que você pegue a minha moeda, Tommy.
Então, vamos trocar as moedas, você peça agora. Não, agora você escolhe a música.
Eu quero ter a honra de você colocar a minha moeda nessa música.
Certo. Não, pode colocar você, coloca você a moeda aí.
Não, coloca, vamos colocar juntos.
Tá com preguiça de levantar, Rafa, levanta aí, Rafa.
Coloca os três juntos, vai.
Vai. Dá a mão
um, três, vai. Um, dois, três.
A música do Rock 3, O Desafio Supremo, né? Que é com Mr. T.
BA.
E clássico. O nome da música é Eye of the Tiger. É o filme que o Apollo, ele treina o Stallone, né? O Balboa, né?
É, aí é que entra o verdadeiro nome do Apollo, né? Que ele é o Apollo, o treinador.
Do treinador. Vale uma parada e lembrar da série The Office, uma grande série que é clássico da BBC, foi na Inglaterra e depois os Estados Unidos começou a fazer, Steve Carell fazendo, guiando. Tem uma cena onde ele diz ao pessoal lá do escritório que eles digam qualquer nome de um branco, que ele vai dizer a mesma força dessa pessoa sendo negra. Daí o cara diz Deus, e ele, Apolo, o doutrinador.
É muito bom o trecho dessa série.
Sobe a música, sobe a música! Sem dúvida, é aquela música que quem não nasceu pra fazer academia, quem não gosta de tomar essas porra toda, quem não tem medo, quem não tem vontade de compartilhar os assuntos desses bad boys de academia, pra nós, magrelos, com o físico que Deus nos deu, essa é a música que nos inspira a malhar, seja por uma hora e depois ficar sofrendo uma semana.
O melhor de tudo é que essa música vem regada com cenas lindas, né, de Sylvester Stallone, no caso Rocky, Rocco, como alguns possam chamar,
cunhado
e o Apolo, né? Exatamente, o Apolo, que agora assumiu a sua personalidade doutrinadora, né? Eles correndo na praia, roupas lindas, anos 80,
camisetinhas, sabe? Curtíssimas e shortinhos,
camisetas rasgadas nas mangas e camisetas rasgadas acima do umbigo,
se abraçando,
chutando a
abraçando juntos, mal, pulando juntos, se abraçando, né?
Pulando juntos, né? Adrian, I did it. Juntos.
Que beleza. Eye of Tiger, clássico, né? I did it, man. Rafael, coloque sua moeda aí.
A música, gente, é o seguinte. Não sei se é a música ou a banda, certo? Ah. Tu colocou aqui pra eu dizer. O nome é No Hear Fest. No Hear Fest. Do filme Ruas de Fogo, que eu nunca vi esse filme.
Na verdade é nowhere, né? Não é no here, né? É nowhere,
nenhum. Tá certo, lugar. Nowhere. É porque. Nowhere. Tá, tem esse H aqui, ô Maurício. Ó, tira
não,
o H aqui.
Não, mas gente, no where, é where, não. H, sim, é W, tirar. H, é where, nowhere.
Vou tirar esse H, cara. Tá errado. Não, atrapalha não. A fonética.
É nowhere, tá certo. Nowhere. Nenhum lugar tão where. Rápido. Assim,
né? Nowhere não, fast. Não, nowhere fast. Nenhum lugar tão rápido, então. Fire Inc.
Street Fire, cara.
Street Fire. Michael Paré é o protagonista. Michael Paré foi o tipo...
Não sabe dizer, não fala, Maurício.
Tentou ser um...
Tim Carrey?
Não, tentou ser o Stallone. Que o Patrick Swayze era. Eles disputavam. Patrick Swayze e Michael Paré disputavam o quem é o gostosão, bonitão e como bom ator. Eu acho que Patrick Swayze era melhor ator naquela época do que Michael Paré até hoje. E tem a Diane Lane, né? Linda naquela época. E ela que cantava. Ela era líder da banda, que era essa... Que é raptada pelo William Defoe. A gangue liderada pelo William Defoe. É raptada nessas ruas aí.
Sabe a música?
com William Dafoe, é com Rick Moranis também.
Rick Moranis, matei.
Bill Paxton.
Paxton, faz? Faz. Isso, faz.
Claro, eu tenho uma pergunta a fazer.
E essa música era a música que entrava o Programa Livre.
Exatamente, música do Programa Livre, com certeza. Próxima música, Maurício, você que tá empolgado e tirando a roupa.
Quem tirou a roupa foi a Demi Moore nesse filme. Eu coloco a minha ficha em Striptease. A música é Sweet Dreams, do grupo Eurythmics, clássico dos anos 80. Esse é o filme que onde a Demi Moore sumiu por muito tempo, né, e voltou com 20 milhões ganhando por esse filme pra tirar a roupa, 13 milhões se não me engano, era o salário mais caro dado pra uma atriz na época, e onde ela mostrou o silicone, as próteses dela, toda a academia que ela fez nas coxas.
Você achou do silicone posto no peito direito dela?
E essa é a cena que toca essa música, é a cena onde ela faz a primeira vez, o filme inteiro ela fica só dançando, e só nessa cena onde Burt Reynolds tá lá no barco dele, com as cuecas na cabeça, com sei lá com o que, e pede pra ela fazer o strip ao vivo.
Calcinha, cara, que cueca.
E a hora que ela mostra os seios, né, strip tease, esse filme eu vi no cinema, não esqueço, tinha um cara berrando no filme inteiro, e quando eu fui ver era meu primo bêbado, lá no fundo, e era cinema de bairro ainda, saí.
Sabe a música?
Não sei se vocês sabem, mas a música foi regravada pelo Marilyn Manson, né, recentemente. Recentemente não, faz um tempinho já.
Agora, a Demi Moore tava com um corpo espetacular, hein, cara, nesse filme.
É como o Maurício disse, ela trabalhou...
20 milhões, mano? Dá pra criar uma pessoa nova.
A pessoa, 20 milhões. Tu pega esses 20 milhões, ô Maurício.
Não foi nem 20, tu tá até mentindo. Acho que foi na base dos 13 mesmo, que seja, né?
Ah, que pena, 13 milhões só. Aplica e fica ganhando pro resto da vida, né? Isso daí.
Mas foi bem na época que ela brigou com o Bruce Willis. Imagina o Bruce Willis vendo esse filme, ele deve ter chorado.
O Ashton Kutcher tinha 10 anos nessa época, né? O Ashton Kutcher tinha 10 anos e hoje em dia namora com ela, casada com ela.
Agora, Maurício, agora eu quero. Você me recriminou quando eu falei Michael Jackson. Agora eu quero falar de você. Bruce Willis não chora. Certo? Homens choram, mulheres choram, Bruce Willis não chora.
Chora,
ele é duro, ele é duro.
Aquele filme Lágrimas do Sol, ele chora.
Não, ele inventa que chora. É mentira dele.
E vale lembrar que também nesse filme tem o T-1000, né? O Robert Patrick, que fez o T-1000 no Exterminador do Futuro 2, ele é o cara que persegue aí, que também tem uma trama onde a
Demi Moore tem que perseguir, né?
A Demi Moore tem que pagar as contas, sei lá, tá devendo pra máfia aí também, e esse cara é o que tá seguindo ela, enfim.
Eu vou colocar uma ficha agora, a penúltima música aí da nossa jukebox. Vou colocar do filme Transpoint.
Transporting
sem limites, né?
Eu não falo mais nada, né?
Do Danny Boyle, filmaço.
Tu errou o nome, foi, Jurandir? Tu errou o nome?
Não, errei não.
Tu disse o quê? Transplante?
Transplante ou filme, né? Transplante. Eu vou colocar uma música muito requisitada nas raves, né? Born Sleep, do Underworld. Música muito boa. Agora eu não sei onde é que ela passa no filme.
É, no final do filme. E essa música é conhecida como Batistaca, né? Essas de rave, mas é uma música muito melódica e dá pra dançar e com melodia, não é só uma fábrica de.
Incrível.
Essa música é essa música é Vamos Dançar os Neurônios.
É que nem o filme, né, cara? Não acaba mais.
E esse filme, quando esse filme, Maurício? Esse aí, o Transpoint, hein?
Transpoint.
O transporte é tido, né, como a laranja mecânica, né, dos anos 90, dos anos 2000, perdão, e é um grande filme.
Quem é o protagonista?
É o McGregor, né?
Exatamente, eu gostaria que você falasse isso, da atuação do Ian McGregor.
É, não, ótimo, ele sempre soube trabalhar com um roteiro do qual ele entender isso como produtivo, a não ser a ilha, né? A única perdição que ele fez.
É isso que eu ia perguntar. Você vê Ewan McGregor em Transport, certo? Viu? Gostou do British accent? E depois você vê Ewan McGregor em A Ilha. O que é que você sente?
É, mas vou só te dizer que o McGregor é escocês, não é inglês.
Tá bom, então eu falo com mais batata na boca.
Transportar.
Antes a ilha dele perdida fosse Lost, né? Antes de McGregor tivesse uma maior...
Trocadilho. Jogadinho de palavras.
Jogadinha.
E... sobe a música que ela é gigante, pode subir.
Difícil, né, Maurício?
Danny Boyle.
É um filme visceral, né? Um filme. Ele marcou uma década. Esse filme foi guiado, foi tatuado. Esse filme foi lido, foi transcrito, foi musicado. Esse filme foi muito falado. Esse filme é muito usado.
Danny Boyle
antes disso fez Cova Rasa. Quem não viu, vai procurar, que também é com o McGregor. Grande filme.
Não, ele fez Extermínio, fez o Sunshine, fez muita coisa.
É, não, agora ele fez um que é bem legal, que é um guri que vê as santas. Que é um guri que acha uma mala de dinheiro quando tá
virando.
Chuva de milhões.
Caiu do céu, né?
Caiu do céu. Em inglês é millions, né?
Millions. É isso.
E daí eles acham essa maleta, tem que gastar. O Danny Boyle é muito legal. O Sunshine tá aí pra dizer também. O Extermine, tudo. E o Transporte marcou.
Mal.
Por isso tá aí. Fala.
Você acha que o... Peraí, você quer com que accent? Britânico, escocês, você escolhe.
Com o teu.
Você acha que o Transporting, ele... Transporting, ele ainda tá atual? Ele é atual ainda?
Ele ainda é atual. tal, assim como
o Laranja Mecânica. Você acha que precisa-se? Não, eu sei que o Laranja Mecânica, assim, como o filme é atual, mas pra década ele é mais interessante.
É como música do Legião Urbana,
pensavam.
Cara.
Não, o que os jovens pensavam, a ideologia, a ideologia, é isso que eu tô perguntando.
Ideologia.
O roteiro, a ideologia do filme. Você acha que nós precisamos de um novo filme desse ou o Transporte ainda tá...
Eu acho que ainda tá atual e acho que se tivesse vivo Cazuza, até o Cazuza estaria nessa trilha fazendo uma jogadinha de palavras de
novo. Ideologia. Transporte.
É uma trilha sonora fantástica, né? Além de Underworld, tem Iggy Pop, tem Lou Reed, né? E, ó, é muito bacana. E já acabou a música? Não, não fala
de mais. Já acabou, já acabou. Vamos pra última música do nosso Jiggy Box especial.
Eu gostaria de ter o prazer de colocar todas as fichas que eu tô sobrando ainda aqui.
Coloca, Rafael, coloca aí.
Essa aí todos, é pra acabar mesmo. Todos. Encerrar, pra nós dançar todo mundo junto.
E eu não vou falar o nome dessa música. Gostaria de cantar, que alguém cantasse aqui comigo essa música.
Que beleza.
Pelo menos o refrão, sem letra, sem nada.
Ah, sem letra.
Já que o refrão é o nome da música, Maurício.
Vamos lá então. Dois, três. Faz o back in vocal, Jonathan.
Risoto.
On the street. Ah, tem mais um Risoto.
It's on the street.
Levantando as mãos. Você que tá escutando, joga o sofá pro lado e começa a dançar agora.
O nome do filme é Um Tira da Pesada, Maurício Saldanha e Jurandir Filho.
É de Murphy.
Nós cantamos aqui a música Rizal. Que coisa melhor. Cantado por Glenn Frey, né?
Sabe a música?
Abriu as portas de um policial ser visto como uma comédia. Um tiro da pesada seguiu, todo mundo seguiu a linha do tiro da pesada. Pra quem não sabe, quem alugar o DVD e ver os extras, o Stallone tava sondado pra ser o papel do Eddie Murphy, o Axel Foley.
O que me desculpe, não ia ser a mesma coisa. Não estou desenhando o Stallone, por favor, entendam isso, certo?
Claro.
Mas a questão é, eu só vejo esse papel com aquele jeito do Eddie Murphy falar.
Não tinha outro.
O jeito do Eddie Murphy andar, o jeito do Eddie Murphy segurar uma arma totalmente errado, sabe como é que é?
É, não, aquela calça jeans. Aquele calça jeans.
Com aquele Adidas, com aquele tênis Adidas dele, sabe? Que até hoje usam esse tênis, é incrível.
É um clássico. Um clássico, abriu as portas da comédia policial, barra policial. E E tem o tema que é também muito conhecido, que é o tema do Axel Fallen.
Que abusou, né? Que fez a gente ficar abusado. Esse Crazy Frog fez a gente abusar de um tema tão bom, né?
E o nome do filme em inglês é Beverly Hills Cop. Tira da pedra.
Na verdade é isso, ele recebe um amigão dele, ele é de Detroit, né? Ele recebe um amigão dele em casa, que leva um tiro pelas costas e ele quer ir atrás de quem fez essa merda com o brother dele, viu? Só os irmãos morrem, mesmo não sendo irmão de sangue, eles
todo
eram irmãos
de... Todo filme de ação, um parceiro ou um irmão morre, né? Numa...
Policial, foi policial. Foi policial,
foi ação barra policial.
Ele vai a Beverly Hills atrás disso. E o bacana também é que o chefe da polícia de Detroit é... não é ator.
Ronnie Cox.
Muito bacana, o cara. Não. Ronnie Cox é da de Beverly Hills. Eu digo é. De Detroit, o negrão, que não é. E ele é um formidável ator. E diz, que hoje, ele ia ser candidato a governador de Detroit.
É verdade. E outra, a dublagem do filme, né? Também há de se falar. É muito boa.
É porque a gente só viu dublado, né?
Assim, não. Eu vi legendado e no meio do filme eu mudei. Eu não consegui. Eu tenho que assistir esse filme dublado. Até porque a gente começou a ver dublado, a gente fica com isso na cabeça, né?
A risada, né? A risada do dublador é incrível, né?
Parece incrível, que... né, cara? É fenomenal, muito bom. E o filme rendeu continuações. Agora, não. Antes de falar disso...
Mas igual, cara. Igual é igual. Será que o Edmundo era banho?
Ei, presta atenção.
A pergunta está no ar. Será que Edmundo tinha doença de índio?
Piada interna não vai.
Vou morrer aqui.
Presta atenção. O melhor do filme é o Sérgio.
É o Sérgio?
Vocês se lembram?
Não é Sérgio,
é Sérgio.
Sérgio. É o cara que fazia o...
Fala, Sérgio.
Sérgio. Chevette.
Pronto, gigolete. Quer um cafezinho com limão?
Ai, ele solta frango.
Duas pitadinhas de limão.
Ai, guria.
Duas pitadinhas de limão, não quer não?
E esse cara é o quê? É o quê no filme? Nada, né?
Ele é o cara que trabalha na loja, porque o Ed Murray vai
ateliê.
Atrás do ateliê de uma amiga, exatamente. Palmas para o Rafael. É uma... Ai, ele vai no ateliê e o Sérgio trabalha no ateliê.
Não, é o seguinte, o Sérgio, ele é o tipo recepcionista, o cara que mostra o ateliê e tudo. E o Ed Murphy, o Axel Foley, chega lá, né, procurando a amiga dele, uma loura, bonita e tal. Aí ele se depara com quem? Sérgio, né? Aí ele pergunta, como é seu nome? Ele, meu nome é Sérgio. Não, ele fala, meu nome é Sérgio. Sérgio! Ele não é Sérgio, é Sérgio. Não pronuncia Sérgio.
Quem faz esse papel é o Bronson Pinchot, que fez um filme antes, que era a mistura de Flamengo com Karate Kid, que era o Flamingo Kid.
Flamingo Kid. E ele fazia a série clássica da Globo, que era Primo Cruzado, né? Ele era o primo do interior.
Eita, tu puxou!
E ele participa do Tira da Pesada 3 também, né?
Exatamente, ele também proporciona as coisas boas no Tira da Pesada 3.
Então, ele é uma merda.
O chaveirinho é a merda. O filme é uma merda, mas tem duas passagens ótimas. Uma delas é o Axel Foley vestido daqueles ursos de pelúcia, sabe?
Ele derruba
um meninozinho e fica conversando com aquela moreninha lá que ele encontra, sei lá. Ele fica conversando de urso, assim, sabe? Só
Axel
a cabeça
Foley, pra quem não sabe, é o Ed Murphy, né? O papel do Ed Murphy.
É o Ed Murphy. É... Não, todo mundo sabe, cara. De 10 em 10 minutos alguém grita, Foley! E no terceiro filme também tem o Sérgio, que agora está vendendo armas pesadas. Armas pessoais e tudo mais. E ele dá um chaveirinho de luz, assim, que você aperta e solta uma luz. E ele explicando esse chaveiro é uma coisa impagável. Você sabe, você aperta o ladrão. Ui, meu Deus! É impagável, cara. É impagável essas cenas do 3. O 3 é muito ruim. Os outros dois são todos bons.
E tá pra vir o 4, né? Lembrando que o Tiro da Pesada 4 tá pra vir.
Eu acho válido, sabe? Eu vou mentir, não. Eu gosto demais. Eu acho muito válido.
Já que nós falamos do Stallone, no 2, a vilã do filme é a Brigitte Nielsen, que foi mulher do Stallone, né?
Isso, rapaz, tá sabido, viu, tu?
E vambora, então, é isso aí.
Beleza, vamos. Vamos aumentar a música aí, que termina com o Tira da Pesada aí, Ed Murphy no auge. Vamos nessa. Até semana que vem.
Certo. Vai,
Rafael. Ah, Rafael.
Pula, Rafael.
Pensou um remix, né?
Até semana que vem. Valeu, abraço.
Ei, Sérgio.